José Cid, muito obrigado por você ter topado bater um papo comigo. Você tá aí em Portugal, eu tô aqui no Brasil. Poxa, eu tô muito feliz de a gente poder conversar. Obrigado mesmo.
Olha, eu é que fico muito contente, porque a ligação entre Portugal e o Brasil musical tem sempre um grande deve haver dos portugueses para com os brasileiros. Isto é, realmente no Brasil vêm cantores extraordinários, fantásticos, altamente criativos, de sonho, mas nós aqui não somos muito conhecidos no Brasil. E eu, que sou, digamos, o cantor. Não daria se eu a dizer, mas o cantor mais premiado sempre na história da música portuguesa, sempre, o único que tem um Grammy, para além disso, o único que tem um álbum nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo, no rock sinfónico, não sou conhecido no Brasil, ou sou conhecido por uma camada muito pequenina de pessoas, que são fantásticas, mas posso dizer, um nicho de pessoas muito pequenas. E eu gostava de ir ao Brasil, olha, adorava. Eu brilhei muito no Rock in Rio em Lisboa há 2 anos. A própria organização Rock in Rio me veio dizer, entrou no camarim e dizia, José Cid, nós não conhecíamos, mas, vou dizer, não, é uma enorme surpresa encontrar um concerto e um cantor desta qualidade, já que em Portugal não estávamos à espera. Ao que eu respondi a José Cid, olha, mais vale surpreender aos 80 do que decepcionar aos 30. Maneira que, olha... Então, acabou, e eles me dizerem, nós estamos emocionados com o seu concerto. O meu concerto era de 1 hora e eles pediram para eu cantar mais 1 hora, na parte final do Rock in Rio aqui em Lisboa. Este ano as coisas estão muito mal paradas, mas já ouvi uns que é possível que vão 2 portugueses ao Brasil e que eu seja um deles, o que seria fantástico para mim. Muito bom.
Mas, José Cid, eu quero te falar o seguinte. A gente vai falar hoje, conforme eu te expliquei, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre a tua ligação com o rock progressivo, sinfônico, como você
Sim.
acabou de falar. Mas, antes, você citou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que você se considera pouco conhecido no Brasil e que os músicos portugueses são poucos conhecidos no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta.
Cantores,
Os
cantores.
cantores, os cantores são
Músicos
poucos.
há muitos e bons.
Eu vou te fazer uma pergunta perigosa, vamos dizer assim. Por que que você acha que isso acontece, mesmo a gente tendo o mesmo idioma, mesmo a gente dividindo o mesmo idioma?
É simples. Vocês são melhores que nós.
Que isso?
Vocês são melhores. Mas há exceções.
Claro, com
Há
certeza.
pouquíssimas exceções. Eu estou a dizer no pop e no rock. Há pouquíssimas exceções. Há muitos anos atrás, nos anos 80, houve o Presidente da República do Brasil, um tal Presidente Figueiredo,
Sim.
veio aqui a Portugal. Eu não sei se era ditadura ou se não era ditadura, o que é que
Era.
era? Os expor, estás a ver? O grande expor. Então, a embaixatriz do Brasil em Lisboa era perdida de minha fã. Ela ouvia-me cantar, chorava e dizia: Você canta, você é incrível, você tinha que ir ao Brasil, depois tem que. Isto já há muitos anos. Eu digo, oh, senhor embaixador, mas o que é que eu hei de fazer? Eu estou aqui, não posso fazer nada. Este país é tão pequenino. Vocês têm 400 milhões de pessoas que gostam da sua própria música. Nós somos 10 milhões, mas só temos 4 milhões que gostam de nós próprios. Eu não saio daqui. Eu estou aqui bem. Toda a gente diz que eu sou o Elton John português. Não sou nada. Eu sou um poeta. O Elton John não é poeta. Hã? Mas pronto, estou aqui, é um país pequenino, não tem mercado, é isso. E não havendo mercado, também não há público. Ora bem, eu gostava de ir ao Brasil com outra dignidade que eu sinto que mereço. Então, os amigos do Brasil, olha, Gilberto Gil é uma pessoa que eu adoro, e é sempre muito simpático comigo quando vem a Portugal e deu-me uma música dele. Ele, quando foi refugiado político português, de repente, ele estava com o Caetano Veloso e com a irmã do Caetano Veloso,
Maria
no
Bethânia.
Rio, Maria Bethânia, e a Nara Leão também. E estavam os quatro refugiados políticos. Eu passei por um restaurante no Estoril, olhei para eles, eu tinha 35 anos, e disse: cara, vocês são os cantores brasileiros, vocês são os tropicalistas, disse eu. Cara, como é que vocês sabem? Eu sou músico e não sei o quê, venham até ao meu estúdio. Ora bem, eles pensaram que iam ao meu estúdio para convívio, para fumar um xiripiti, para tomar um uísque e assim umas coisas. Mas não, eu vejo ao meu estúdio para uma jam session. E então, o Caetano era um bocadinho mais afastado, então a Maria Bethânia não era propriamente uma menina simpática. Mas o Gilberto Gil, sim, e era musical, e deu-me uma música nessa altura. Aliás, ele deu-me duas músicas. Perdão, uma que eu perdi no estúdio, e a outra que era muito gira, que era: Zeca, meu pai comprou Volkswagen Blue, Zeca, meu pai comprou um carrinho todo azul. Ora bem, o tempo passou e eu gravei. Eu gravei antes de ele gravar isto em Londres. Que ele gravou isto em Londres depois, mas
Sim.
primeiro passou aqui e deu-me. Ora bem, eu, 35 anos, 40 anos depois, nunca mais vi o Gilberto Gil, ele já tinha sido ministro da Cultura, ele veio a Coimbra atuar e eu fui ao concerto de Coimbra. E até que por fim ele, no final, Presidente da Câmara, Vereador da Cultura, as pessoas culturais da terra. E vão elas todas cumprimentar Gilberto Gil, e eu ia no fim. Eu ia assim com um cachecol mais hippie, assim, uns óculos escuros e uma cena. E ele no fim perguntou: e você, cara, você quem é? E eu cantei: Zeca, meu pai comprou um Volkswagen Blue para Beto, para Dina, vai à estação de Claudina, diz a minha mãe, mocina, e saudades da menina. Ah, mas isso é meu? Eu disse: pois é. Foi o Gilberto que me deu isto há 40 anos, quando passou aqui como tropicalista da Gamini. Você não me diga, você é daquele grupo que fez uma jam session comigo na garagem, que eu adorei. Pois, o Gilberto deu-me esse tema e outro que se chamava Porto Galinhas, que eu nunca gravei. José Cid, e dá-me um abraço, percebes? Tamanho do mundo, uma simpatia. Muito, muito bom, muito bom.
Que legal.
E sempre muito simpático comigo. Assim como há 2 anos. Nem Mato Grosso, foi uma extrema simpatia comigo. Extrema. Extrema. Educação, nível, nada de arrogância, simpatia, muita empatia entre nós. Ao que eu lhe confessei que quando ele veio cá com os Mutantes, em 1968, eu era vocalista da banda mais importante do pop rock português e do étnico português, que era o Quarteto 1111. E estávamos na primeira fila, a ver aquele espanto de vozes e de músicas. Eu lembro-lhe, disse ele: é verdade, eu estive há muitos anos, é a primeira vez que eu fui em Cascais, um concerto, e eu estava na primeira fila ao vivo. Simpático, um grande senhor, um grande senhor. E é assim, esta é um bocadinho a minha ligação também ao Brasil, sabes?
Entendi. Mas você acabou de citar o Quarteto 1111, né? A
Sim.
principal banda de rock ou de pop de Portugal nessa fase.
Sim.
E entre o Quarteto 1111 e o teu disco de 1978, que é um disco progressivo, né? O 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, eu queria te perguntar o seguinte: o que que você ouvia? Quais eram as bandas que você gostava e que te levaram a fazer um disco tão progressivo como esse?
Olha, para ser franco, nenhuma. Eu acho que os instrumentos que nós usamos é que têm conexões com os Yes, com os Pink Floyd, com os Genesis. Mas a construção musical do tema do álbum não tem nada a ver. E além de mais, devo dizer que eu fiz questão que não fosse. Eu fiz questão de provocar, exatamente inventando uma história, que é o grande segredo, 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, é uma história com princípio, meio e fim. Que começa com uma enorme, imensa explosão nuclear e que é quase profecia, numa altura destas, não é?
Sim.
E que termina com um cosmonauta e a sua companheira, são as únicas pessoas que fugiram do planeta Terra, de um holocausto do planeta Terra, numa nave espacial, regressam 10 mil anos depois de viajarem por todas as galáxias, conhecendo novas formas de viver, novas formas de amar, novas formas de pensar, tudo muito importante, regressam à Terra como novos Adão e Eva para recomeçar tudo de novo. Esta é uma história que é contada no álbum, com princípio, meio e fim. E quando o álbum chega ao fim, é a mesma sensação que tu tens quando chegas à Disneylândia e chegas ao fim e não queres sair lá, percebes? Quero continuar naquele mundo, queres continuar na magia, no sonho, sair do pesadelo que é o planeta Terra, que os grandes ditadores medonhos criaram e pretendem conservar, mantendo o planeta Terra naquilo que tem de pior. São eles. Por isso eu tenho uma cena de rock. Eu tenho uma cena roqueira que ainda estou a tocar, de 1970, vê-te bem. Claro, foi logo censurada pelo regime. Ditadores, está o cemitério cheio. Diz lá comigo. De ditadores, está o cemitério cheio. Isto é uma roqueirada. Ainda hoje estou a tocar isso ao vivo. E tem tudo a ver com tudo o que está a passar. Atrás de mim, neste ecrã, estão os grandes ditadores todos do mundo, ainda lá faltam mais alguns, e claro que este homem asqueroso que está aí a querer fazer uma terceira guerra mundial, asqueroso, asqueroso. Eu agora tive uma pega muito grande num jornal, que é um jornal de esquerda, e que deixa-me perguntar, e os Pink Floyd? Repara, o meu último álbum de rock sinfónico é terminal, é final, e chama-se há 2 anos. Dá 2 anos a esta parte e chama-se Vozes do Além. É um álbum lindo, com um grafismo lindo da minha mulher. É um álbum espetacular. Este álbum, destronou do top português o último álbum dos Pink Floyd. Pronto, eles passaram para o segundo e eu passei para o primeiro. Eu não estava nada à espera, devo dizer, porque eu não tenho nenhuma multinacional a trabalhar comigo. Não tenho partido nenhum que eu apoie, não tenho lobbies nenhuns, de esquerda nem nenhuns. Não estou contra nada, mas não sou a favor de muita coisa que eu não quero ser. E então, nesse aspecto, na minha rebeldia, acabei por ir a número 1 dos Pink Floyd, o que levou uma revista especializada em Portugal, perdão, que são os. Como é que se chama aquilo? A revista é a Blitz, a dizer, eu tinha dito que o Roger Waters estava com a voz toda desgraçada por erros gastronómicos e de saúde que ele cometeu, e não só, há décadas a esta parte. Mas pior do que isso é ele estar ao lado do Putin a aprovar o morticínio do Putin, que tem destruído igrejas, hospitais, creches de crianças, raptado de crianças. Uma coisa medonha. O Putin é uma criatura. E como é possível que um gajo como o Roger Waters, que faz uma obra musical extraordinária, tenha uma mentalidade tão doentia, percebe, que apoie o Putin? Como é possível? Eu respeito a opinião das pessoas. Mas opiniões sórdidas e tão negativas como esta, eu sou contra, e digo logo que sou contra. Percebes? Porque eu sou um rapaz que tenho 28 canções censuradas no antigo regime. Eu, apesar de não ser de esquerda, a não estar de ser um ícone como é, e com toda a razão, são fantásticos, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, que era muito meu amigo, eu não sendo, nunca tive conotação com os grandes criativos portugueses que estão bem. É estranhíssimo. E é no rock sinfónico que eu tenho conseguido separar-me, mas ao mesmo tempo juntar-me a esse grupo. O primeiro álbum de rock sinfónico não é 10 mil anos. O meu primeiro álbum de rock sinfónico chama-se Cantamos Pessoas Vivas. É um álbum sobre o 25 de Abril, a maravilha que foi O podermos votar, o podermos ter opinião e nós sermos perseguidos por ela. Ao mesmo tempo, logo a seguir, catamos pessoas vivas, ainda isto era na editora Valentim Carvalho, eu tenho um álbum que é brutal, que se chama Vida e Sons do Cotidiano. É brutal, mas é rock sinfónico, mas são só 25 minutos. Cantamos pessoas vivas, tem 45. E depois tive uma paragem, porque mudei de editora, saí da Valentim Carvalho, porque o grupo da Amália Rodrigues não eram nada simpáticos comigo. Eu adorava a Amália Rodrigues, adorava. E ela também não. Ela percebeu que eu lhe fazia frente, ou que vendia mais discos que ela, ou que fazia mais édito que ela. Isso fez com que ela fosse muito desagradável comigo e eu nunca lhe respondi tudo. Achei, disse-lhe, Amália é o maior gênio vocal do planeta da sua geração. E comparável só, nem isso, a Hélio Regina. Olha, está uma senhora extraordinariamente simpática comigo. Simpática, muito simpática. Ela não era simpática com ninguém. Hélio Regina não era muito fácil, não. Era genial. E um dia ela foi júri num Festival da Canção em Portugal e que eu cantei um tema da minha autoria interessante. Podes me ver no meu piano, voando no universo. Qual OVNI sem inspiração, espaço para cada verso, nas galáxias a sonhar sozinho, com os erros que eu fiz, é só meu. Adeus, amor, adeus. E ela foi júri e eu era o favorito dela. Mas eu não ganhei. Então ela atravessou o teatro todo e veio ao meu camarim, cumprimentar-me, elogiar-me a canção, querer-me conhecer, elogiar-me o poema e a música. E eu fiquei, olha, naquela altura fiquei completamente hipnotizado. Eu nem acreditava, era muito jovem ainda, eu jovem, tinha 37 anos, eu nem acreditei que a Hélio Regina, da época de 70, 80, tinha entrado no meu camarim para me felicitar. Isso não é possível. Compreendes? E, portanto, eu nunca tive hipótese de me apresentar no Brasil. Só há uma música minha, e isto é piada. Tu não és da época de uma banda que era o João Penca e os Niquinhos Amestrados, pois não?
Eu me lembro, sim.
Lembras-te?
Lembro.
Então, e qual era a música mais conhecida deles?
Ah, aqui tinha algumas, né? Mas qual que você está se referindo?
Chama Cato, gostas de mim? Como eu gosto do Rio de Janeiro? E eles gravaram isto é meu,
Sim.
música e letra. E foi um êxito no Brasil.
Sim.
Andou no top brasileiro mesmo. Chamava-se João Penca e os Niquinhos Amestrados. Mas, efetivamente, simpáticos, um moço simpático. A verdade é que eu nunca deixei de me ligar àquilo que era mais sonho. E o maior sonho, os maiores sonhos que eu tive, de muitos sonhos que eu tenho tido, e que graças a Deus poucos foram verdadeiros, dos grandes sonhos que eu tive é o primeiro álbum em 75, que se chama 1975, que chama-se Cantamos Pessoas Vivas.
Sim.
Logo a seguir, não, o primeiro chama-se Onde, Como, Quando e Porquê Cantamos Pessoas Vivas. E o outro, logo a seguir, era Vida, Vida Sons do Cotidiano, 77, 76.
Sim.
E logo a seguir já estava a preparar 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Mas houve uma mudança de músicos. E houve um problema em estúdio. Alguém limpou uma cabeça de um gravador e estava lá metade do álbum. E tivemos que gravar o álbum, metade do álbum, faixa 4, 5 e 6 outra vez. Foi complicado, mas foi bom. Gravei com um grupo de músicos de quem eu hoje ainda sou muito amigo, que são todos vivos, o Zé Nabo, o Ramon Galarza na bateria, o Zé Nabo no baixo e nas guitarras, Mike Sargent. Mike Sargent era um guitarrista que tinha vindo de Londres e da Escócia para Portugal e que chegou cá, gostou tanto disto que ficou cá e casou cá e teve cá filhos e nunca mais quis vir para a Escócia, ele era nunca mais. Foi lá quando a mãezinha dele morreu. De resto ficou-se cá. e fomos amigos caninos, sabe o que é? Amigos mesmo, e somos. Isso é muito saudável. Ele gravou este grupo, Zé Nabo no baixo, o Ramon Galarza na bateria, eu nas teclas, mellotrons, Moog, sintetizadores, eu nas teclas, e o Mike Sargent nas guitarras, fomos os músicos que participámos neste álbum.
Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a sua forma de tocar. Você toca mellotron, você toca Moog, você toca todos esses instrumentos que são identificados com o rock sinfônico, né? Me conta sobre os instrumentos em si.
Aqui em Portugal eu sou bastante considerado como teclista, mas se eu te disser que eu não sei música, é muito estranho, porque para mim um dó é um D e um O. Não tenho aquelas pautas com aqueles bonequinhos, eu não sei nem aquilo, serve, nem quis saber. Porque eu, quando era novo, muito pequenino, a minha mãe viu que eu tinha algum lado de menino prodígio e levou-me a uma professora de piano, que morava a 30 quilómetros, e me ensinava a tocar piano. Eu vivia no Ribatejo, que é a terra dos touros e das pegas, dos forcados e dos cavaleiros, e a Santarém, que é uma cidade lindíssima no cimo do monte, muito, muito, muito celta, e Moura, também Moura, muito Moura, e eu tinha uma professora ali, e ela ia para as aulas, a professora tocava, eu tinha aqui 7, 8 anos, a professora tocava, e eu logo a seguir tocava tudo que ela tocava por cima. Ela disse, digamos, ele perguntou à minha mãe, mas ele estuda em casa, ou sabe? Não, ele não sabe nada. Ele nem põe os dedos certos nos sítios certos das teclas. Não põe. E portanto, começaram-me a chamar menino prodígio. Eu fui andando como menino prodígio até chegar à universidade, fui vocalista e vibrafonista no grupo de jazz em Coimbra, é, digamos, a minha grande leitura musical. Bossa, bossa, muita bossa nova, muito jazz, covers. E depois, quando eu saí, porque queria escrever originais e eles não queriam, e até acharam que os meus originais só tinham quatro ou cinco acordes e que não era música, e no entanto eu escrevi, comecei a minha obra aí com em Lisboa, por 1911. E eram músicos menos dotados musicalmente, mas com uma estética muito superior e muito criativos. Muito à frente. O Quarteto de 1111 é, no final dos anos 70 e no princípio dos anos 70, uma espécie de mutantes. Na Europa continental, nós éramos seguramente a mais criativa, a mais ousada, a mais proibida, a mais censurada, a mais arriscada banda da Europa continental. Percebes? Pronto, na Inglaterra havia grandes bandas já. Mas nós éramos na Europa continental, não havia na Espanha, nem França, nem Itália, nem na Alemanha, não havia nada como 1911. E eu tinha a noção disso, percebes? Mas também a noção que tínhamos, tão pequeninos, nunca conseguíamos sair daqui, porque não tínhamos mercado. Nossa, os Julio Iglesias, se tivesse nascido na Galiza, e a Galiza tivesse 3 milhões de habitantes, os Julio Iglesias nunca mais saíam da Galiza, porque não havia mercado para a música dele. Mas a Espanha tinha 400 milhões de habitantes, percebes? Ele teve mercado. E como no Brasil. O Brasil tem 400 e tal milhões de pessoas, acho que não estou em erro, que gostam de música e que protegem a sua música, que é uma coisa que em Portugal as pessoas não. Nós só gostamos daquilo que é estrangeiro. E lá está o José Cid, o chato, o inconveniente, o antissistema, o rebelde a dizer: não acho nada. Eu não tenho medo nenhum de cantar ao pé dessa gente. E canto em português. E o meu álbum, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, está nomeado pela Sputnik Music UK, entre os 5 melhores álbuns do mundo, em inglês, mas não é cantado em português. Eu estou a cantar eu estou a cantar em português, não estou a cantar em inglês. Fiz nada de cantar em inglês. Nada. Camões é tão importante como Shakespeare. Portanto, eu não tenho complexo nenhum.
Com
Nenhum.
certeza, essa foi a melhor frase da entrevista, porque Camões é tão importante quanto Shakespeare. Você tem toda a razão. O
Não é
idioma.
mais.
É.
Camões é mais sublime que Shakespeare. Porque tão sublime como Shakespeare, temos nós, em 1400, um gênio que se chama Gil Vicente, um poeta muito mais atuante muito mais interventivo na sociedade da sua época do que Shakespeare em Inglaterra. Muito mais censurado, muito mais perseguido. Nós estamos a falar em 1450, em Gil Vicente. As coisas brutais. O Camões. O Camões é de outro patamar. Camões é único. Os Lusíadas são mais bonitos que a Eneida. Demais. Eu só me apaixonei por poetas assim mais tarde, como me apaixonei pela obra de Federico García Lorca. E tenho um álbum gravado em castelhano com a poesia de Federico García Lorca que até me espantou. Foi muito bem recebido em Espanha. Os espanhóis não gostam de nós. Nada. As espanholas gostam. Isso é por outro motivo. Espanhóis andam todos aos beijos na boca em Madrid, uns aos outros, e espanholas, coitaditas, têm que saltar a cerca para vir a Portugal para se sentirem felizes,
Mas o José Cid, você consegue tocar aí para mim um pedacinho de alguma música do 10 mil anos?
não é? Primeiro vou tocar uma música de Lorca, posso?
Por favor.
A música é minha. O poema é que é Lorca. Ele grita até na sombra da cipreste. Todo se armou de No queda más que silencio, voy llorando. Dejarme en este Lorca, para quem não está, é um poeta de Granada. Foi assassinado pelo ditador Franco, com 38 anos, um gênio, a meio da sua vida, deixou uma obra absolutamente genial, incomparável, mal de rei Fernando Pessoa, português, que é contemporâneo. Lorca é único, único. E eu apaixonei-me pela obra e pela vida de Lorca, que também foi completamente perseguido, porque na sua altura não era um macho latino, tinha alguns olhares para os ciganos, alguns olhares para os toureiros ou para homens bonitos, mas isso era a vida dele, tinha todo o direito de fazer aquilo que ele quisesse, desde que os outros quisessem, toca andar. Agora, ele foi morto por ser antifranquista, rojo, portanto, vermelho, e maricão. É uma coisa impensável, é impensável. Em estigmatizar pessoas pela sua opção política ou pela sua opção sexual. É absolutamente impensável. Mas eu cantei um tema de Lorca e agora vou cantar um tema de 10 mil anos, não é?
Sim, por favor.
Pode ser?
Pode.
Bom, eu 10 mil anos vou cantar exatamente o tema que dá título ao álbum,
Sim.
que é a faixa 5.
Sim.
É quando eles já regressam da viagem, o cosmonauta e a companheira já regressam das viagens pela galáxia, perdão, e ele diz-lhe então: Podes ver 10 mil anos depois no ecrã nada entre Vênus e Marte. Um planeta vazio à espera que o descubram, onde recomeçar outra civilização. Podes ver 10 mil anos depois o ecrã do radar entre Vênus e Marte, um planeta vazio, espera que o outra civilização. Acabei de cantar o 10 mil anos e no fim, mas ficou bem, eu acho que ficou bem, parte
Ficou
final.
ótimo. Ô, José Cid, deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou aí bandas inglesas, né? Como falando assim que o teu disco foi o melhor disco da Europa continental. E aí eu queria te perguntar o seguinte: existe uma grande. As pessoas, na maior parte do tempo, atribuem as bandas inglesas, né, como Pink Floyd, Genesis, Yes, como se essas bandas fossem as únicas coisas que existem no rock sinfônico. Mas além da cena portuguesa, nós temos a cena italiana, nós temos a cena alemã, nós temos muitas bandas francesas. Essas bandas têm alguma penetração aí em Portugal ou também não?
Não, não. Tudo para no rock. No rock sinfónico é só já um nicho muito pequeno de adeptos e de seguidores. É um rock com mais sonho. E
Sim.
sabes porque depois do rock sinfónico, nos anos 70, no final, aparece o punk. E o punk é exatamente a contradição dos músicos do rock sinfónico.
Sim.
O punk é. Quanto mais fácil e mais simples, melhor.
Sim.
E algumas exceções, punk, algumas exceções. Mas na maioria, o punk é, em minha opinião, um movimento culturalmente e politicamente muito interessante, muito rebelde, mas em alguns casos escusavam de usar instrumentos musicais. Porque não é tão bom assim, não é. Mas há algumas exceções que são interessantes.
Bom, em 2021 você lançou Vozes do Além, que é um retorno seu ao rock sinfônico. Me fala sobre esse disco, por favor.
Vozes do Além é um álbum ainda de mais poesia e de mais sonho que 10 mil anos, mas é diferente. Porque enquanto 10 mil anos te conta uma história com princípio, meio e fim, né? Em Vozes do Além, é um triplo vinil lindíssimo, com um grafismo espetacular. A capa é desenhada pela minha mulher, que é a pintora, Gabriela. E o que é que se passa? Todos estes 20 temas do álbum abordam a opinião pessoal, belíssima, de poetas completamente geniais, que opinam sobre a vida depois da morte. Que é muito importante, a vida depois da morte e o regresso à vida depois da morte. É muito importante que se perceba que a morte física não é final. Existe uma alma. E é essa alma que importa ir à procura de. E tudo isto são poetas, 15 poetas, os outros 5 são 5 temas meus, 5, 15 poetas. Cada um deles a opinar de uma forma muito diferente aquilo que é para eles a reencarnação, a verdadeira reencarnação e o regresso à Terra depois da morte. E eu devo-te dizer que escrevi enfim, aproveitei um poema inicial de uma grande poetisa, que é a Sofia Melbrenner, fantástica, em que ela descreve um poema que é completamente. Como é que eu tenho de dizer? Esse poema da Sofia Melbrenner é completamente sintomático. É isto mesmo que se espera de um poema e de uma opinião sobre a reencarnação. Um poema, eu vou-te dizer, que é. Um dia mortos gastos. Voltaremos a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados, floriremos. Irmãos vivos do mar e dos pinhais. E o vento levará os mil cansaços, dos gestos agitados e reais. E há de voltar aos nossos membros laços, a rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar através do mistério que se embala no verde dos trigais, na voz do mar, e em nós germinará a sua fala. Um dia mortos gastos, Voltaremos a viver livres como os animais. Isto é um poema genial. Sofia Melgrana, que eu musiquei e que eu achei esplendoroso. E é a partir deste poema que eu depois vou à procura de outros poetas, de outras poesias, e faço o álbum. E são 15 poetas, todos eles diferentes, a opinar sobre a vida depois da morte e o regresso à vida depois da morte. O álbum surpreendeu-me, porque sendo gravado em 2000, no final do ano 2021, em abril, março e abril de 2022, estava em número 1 no top português, esgotou, e agora estamos a pensar fazer qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa, alguma reedição, é importante, mas o que nós vamos ter é efetivamente uma reedição já com a Orquestra Sinfónica. Dentro de 2 meses, nós teremos o prazer de te enviar para aí, que é um duplo vinil e um DVD, onde nós tocamos como Orquestra Sinfónica, na íntegra, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte.
Uau!
E devo-te dizer que a mim próprio me surpreendeu, que eu não estava à espera de me ser ultrapassado por mim próprio, isto é, eu que pensava que o álbum era um álbum tocado com instrumentos e guitarras elétricas, instrumentos Moogs, Mellotrons do rock sinfónico, mas acabei por me convencer que com a orquestra sinfónica é como se o álbum renascesse outra vez. É qualquer coisa de esplendoroso. Esplendoroso. E vai ser tocado aqui em Lisboa no dia 24 de janeiro e depois em Guimarães, na cidade de Berço. Vai ser tocado a 2 de março, na íntegra, com orquestra sinfónica,
Maravilha.
de uma orquestra com 40 elementos. É extraordinário.
Maravilha. José, eu tenho muita vontade de assistir o teu show, muita vontade de ver esse disco, né, 10 mil anos ao vivo, porque é um dos discos, como eu já falei várias vezes, é um dos discos de progressivo sinfônico que eu mais admiro. Te agradeço muito pela possibilidade da gente conversar sobre ele. Espero que esse disco tenha muito sucesso, esse duplo vinil, esse DVD.
Esse novo vinil que vem já finalmente com a Orquestra Sinfónica.
Sim. Espero que tenha muito sucesso aí em Portugal, muito êxito, porque realmente tenho certeza que vai ser um trabalho incrível.
É, mas eu tenho em Portugal uma grande corrente contra mim. Eu, como te disse, não tenho por trás de mim nenhuma multinacional, nem quero. Muito obrigado, já dei. Nem tenho lobbies e políticos, lobbies sociais, lobbies de todo o género, que eu não quero aceitar, porque eu sou muito independente. Não sou contra nada, mas também não sou a favor de algumas coisas e tenho direito de ter as minhas reservas e muito menos controle político, qualquer coisa dessas. E eu devo dizer que tanto eu como a Gabriela, que estamos ali atrás, ao pé de uma égua fantástica que nós ainda hoje temos, nós somos os dois monárquicos, mas somos monárquicos não por alpinismo social, como está muita gente na monarquia, de alpinismo social. Nós somos monárquicos, somos amigos do Sr. Dom Duarte, Nuno Bragança, que nos visita algumas vezes, mas nós somos monárquicos pelas monarquias do norte da Europa, que são os países menos corruptos, com melhor nível de vida, com melhor nível cultural. Nós somos monárquicos por aí, percebes? E gostaríamos que fossem escolhidos para os países, sejam monarquias ou repúblicas, países que seguissem esse ideal dos países do norte da Europa, que são os países mais sóbrios, e volto a dizer, menos corruptos, e com melhor nível de vida e melhor nível cultural. Mas houve, é uma chatice estar nesta altura na Suécia ou na Noruega, é horrível, é muito frio. Bem, quer dizer, para os ursos e para os pinguins, ainda dá. Agora para nós. Não, nós hoje tivemos uma temperatura de 18 graus aqui em Portugal. Era um dia de primavera lindo. Nós temos um clima fabuloso. Agora, vou-te dizer, na Suécia é frio. Mas o sistema político português, o 25 de Abril não deu a volta completamente aquilo que nós estamos à espera.
Tá
Ouviu?
certo. Bom,
Há
quero.
muita pobreza, há muito desemprego, há muito desespero em Portugal e nós não somos um dos melhores povos do mundo, com o povo brasileiro, somos o melhor povo do mundo e nós não merecemos isso.
Ninguém merece, né, José?
Ninguém merece.
É.
Mas os outros que puderem, agora Portugal e Brasil, é que não merece mesmo. Nós somos os melhores.
Tá certo. José, te agradeço muito o papo. Espero ter a oportunidade de, quando for a Portugal, poder tomar um café com você, te conhecer pessoalmente, né? Te dar um abraço e assistir um show seu, quem sabe.
Olha, eu até te posso dizer que se Chico Buarque me cantasse um fado, mesmo em Central Park ou no Corcovado, mas com sabor a jazz, cheirinho a samba, para florir num vaso da minha varanda. Era tão bom que isso acontecesse. Chico Buarque me cantasse um fado.
É,
Era
tá
muito bom.
certo. Muito obrigado,
Okay.
José.
Abraço.